Bom dia a todos os nossos convidados aqui hoje, né? Agradecer ao mesmo tempo pela presença aqui nesta importante audiência pública. Eu quero aqui apenas fazer uma breve síntese da minha participação na Rio Mais 20. Hoje à tarde farei um discurso fazendo uma prestação de contas, vamos dizer assim, da minha participação. Mas eu tive a oportunidade de estar lá por 2 dias, né? Não mais do que isso, porque não foi possível. Mas eu procurei estar presente no evento oficial e no evento paralelo, né? Então, participei da Conferência das Nações Unidas, né, para o Desenvolvimento Sustentável, no evento oficial, e também no evento organizado aí pela Sociedade Civil Global, né, chamada Cúpula dos Povos. E aqui eu quero fazer um destaque, né, conforme foi dito aqui pelo senhor Eduardo Viola, da importância do papel do Brasil, né? Acho que o Brasil teve um papel fundamental de ser o protagonista nas articulações com vistas a garantir um consenso global. Sabemos das dificuldades, dos limites aqui colocados, mas, né, dentro de um contexto realmente desfavorável, porque mundialmente são várias opiniões, várias posturas, várias olhares que se tem sobre o planeta. Então, tentar construir consenso nessa diversidade realmente é um grande desafio. Mas eu quero aqui fazer um destaque que realmente o Brasil cumpriu o seu papel. Eu tive a oportunidade de ouvir a ministra Isabella, que teve um papel fundamental, na minha opinião, como todo o governo brasileiro. Mas a nossa ministra, por diversas vezes, aqui no Senado, inclusive, esteve presente conosco, fazendo o debate não só do Código Florestal, mas também já dando um retorno na opinião dela de como foi a Rio Mais 20. Então, eu acho que o Brasil cumpriu um importante papel. Se nós não tivemos grandes avanços, é porque os limites globais nos dificultaram a isso. Mas não faltou esforço por parte do governo brasileiro, das autoridades brasileiras, para que pudéssemos avançar mais. Eu procurei priorizar o evento promovido pela ONU Mulheres, né, que tinha como tema Futuro que as Mulheres Querem, Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres para o Desenvolvimento Sustentável. Procurei priorizar porque entendo que nós somos a maioria da população brasileira, portanto, temos um papel fundamental na sustentabilidade do nosso planeta, na sustentabilidade da sociedade que nós vivemos. Então, quero aqui fazer esse destaque da importância que as mulheres têm na construção, de fato, de um mundo sustentável, de um mundo que seja melhor para todos, independente de onde possamos estar, né, no Brasil ou em outra parte do mundo. Então, nós, mulheres, mundialmente, temos um papel fundamental. E se, de fato, queremos construir um futuro sustentável, eu quero aqui reforçar as palavras também que já foram ditas. É necessário, de fato, erradicar a pobreza e a miséria, não só do Brasil, mas do mundo. Sabemos que tem países que a pobreza é imensa, que a população vive realmente em situação de muita precariedade, de fome ainda. Então, é inadmissível que tenhamos ainda pessoas morrendo de fome num mundo como nós vivemos. Então, é necessário realmente erradicar a pobreza e a miséria, garantir os direitos humanos de toda a população, especialmente daqueles que sempre tiveram os seus direitos negados, direitos básicos de sobrevivência, que é o direito à alimentação, o direito a se alimentar cotidianamente, né? E o empoderamento das mulheres também no sentido que tem acesso ao emprego, acesso ao alimento, acesso à terra, aos bens naturais do nosso planeta, enfim, à biodiversidade, ter acesso ao poder, que é uma das lutas que nós temos aqui no Brasil. Então, eu acho que a Rio Mais 20, ela cumpriu um papel fundamental nesse sentido, porque ela possibilitou, tanto no evento paralelo, nos diversos debates de comunidades quilombolas, de comunidades indígenas, a própria marcha que ocorreu, foi um momento único, né, de reunir todos esses setores do mundo todo, no sentido de realmente pedir um planeta que possamos viver com mais dignidade. E destacar, fundamentalmente, o papel do Brasil, o papel do governo brasileiro neste debate, que não mediu esforços para que pudéssemos avançar. E eu quero, então, aqui, para finalizar a minha fala, parabenizar a todas as pessoas, inclusive este Parlamento, esta Comissão, né, de Meio Ambiente, na pessoa do nosso presidente, o senador Rodrigo Hollenberg, que não se furtou em nenhum momento de promover debates, audiências públicas, para que pudéssemos aprofundar essa temática, aprofundar aqui todos os temas que envolvem a Rio Mais 20, que envolveram a Rio Mais 20. Então, eu acredito muito que esse debate ele não se encerra, com certeza. Acho que foi um momento único, importante, após 20 anos da Eco 92, e que é necessário que continuemos esses debates, é necessário que possamos avançar nessas discussões. Acho que os resultados ali obtidos, eles precisam, de fato, ser implementados. Então, é preciso que haja, não só internamente aqui no Brasil, mas essa articulação mundial para que possamos avançar naquilo que foi possível construir durante os debates, as discussões e os compromissos firmados entre as autoridades mundiais. Então, era isso, senhor presidente, que eu gostaria de colocar rapidamente minha opinião, de forma breve, daquilo que eu pude acompanhar e da minha leitura, do meu entendimento do que aconteceu na Rio Mais 20. Era isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, senadora Ana Rita. Consulto o senador Eduardo, se quer fazer uma intervenção. Passo a palavra ao senador Eduardo Braga, líder do governo no Senado.
Meu caro presidente, meus caros companheiros de comissão, primeiro, para cumprimentar a nossa Comissão de Fiscalização, Controle e Meio Ambiente pela pertinente ação, no sentido de que este Senado, que encaminhou uma comissão de senadores a Rio Mais 20, pudesse fazer um debate aqui na sua comissão pertinente sobre os resultados da Rio Mais 20. Isso mostra não apenas a nossa preocupação, a nossa transparência, a nossa seriedade para com um tema que foi discutido com diversos vieses pela imprensa nacional e pelos diversos matizes que se manifestaram em torno do tema. E isso é absolutamente normal e natural. Quem já participou de outras conferências das Nações Unidas pôde perceber e pode perceber de que existem, na realidade, duas conferências. Uma conferência que é a conferência oficial, onde participam os estados, participam os países, participa as Nações Unidas, e uma outra grande conferência onde a sociedade organizada participa pelas suas mais diversas matizes e pelas suas mais diversas instituições, sejam elas oficiais, não oficiais, sejam elas do setor público, seja ela do terceiro setor, seja ela do setor privado. Nesse aspecto, senhor presidente, não há como negar de que a Rio Mais 20 foi um espetáculo, em primeiro lugar, de organização. Quem participou, por exemplo, da COP15 em Copenhague, viu o desastre de organização que foi a COP15 em Copenhague. Credenciaram 35 mil pessoas para um espaço, senador, que não cabia 15 mil. Só que é um detalhe, lá fora não era um clima agradável entre transição de verão e inverno, num outono agradável. Não, era inverno com menos 10 graus, neve, e lá fora, amontoados para tentar adentrar as dependências da conferência, desde prêmio Nobel até chefes de Estado, representantes da diplomacia de diversos países, etc., etc. Segundo lugar, toda a organização dos eventos paralelos ocorreu no mesmo ambiente, por isso, tamanho atropelo na organização. No Rio de Janeiro, ao contrário disso, o que nós assistimos foi uma perfeita divisão dos diversos ambientes sobre a conferência. A princípio, eu fiquei muito preocupado com a estratégia e com a logística, e diferentemente do meu colega Sérgio, eu creio que, no primeiro momento, a mobilidade urbana do Rio de Janeiro foi uma demonstração de que nós estamos muito aquém do que precisamos fazer na mobilidade urbana. Mas, logo a seguir, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, ao decretarem ponto facultativo e ao decretarem férias escolares, senador Sérgio, efetivamente a mobilidade passou a fluir com a maior tranquilidade. Antes do governo, quando chegamos eu, Rodrigo Hollenberg e outros que fazemos parte da Globo, para fazer parte da reunião da cúpula de parlamento, que aconteceu uma semana antes da Rio Mais 20, mais precisamente sexta, sábado e domingo, eu tive a oportunidade de passar 2 horas e meia parado no trânsito. 2 horas e meia parado no trânsito. Mas, a partir do momento em que nós, brasileiros, decretamos ponto facultativo e férias escolares naquele período, o trânsito reduziu em mais de 40%, e aí passamos a fluir com absoluta tranquilidade, com pistas, etc. Talvez acabará sendo essa a solução a ser adotado nos eventos como Copa do Mundo e como Olimpíadas, tendo em vista de que não creio de que os investimentos necessários para o volume da mobilidade que nós vamos precisar, principalmente olhando para as Olimpíadas, que é toda concentrada numa única região da cidade e numa única cidade brasileira, muito provavelmente essa será a solução, que demonstrou funcionar razoavelmente bem. Agora, vamos à questão da conferência em si. Há um outro ponto que eu acho que deve ser aqui reconhecido e abordado, foi a segurança pública que se deu no Rio de Janeiro. Efetivamente, a segurança pública, além de ter garantido a segurança dos participantes, garantiu uma outra questão que o nosso professor Eduardo Viola levantou com propriedade: o espaço democrático, ou seja, houve liberdade de expressão, respeitado a liberdade de quem participa e de quem assiste e de quem não quer participar. Ou seja, o Brasil deu uma grande demonstração de um país maduro, de um país com Estado Democrático de Direito instalado, com um país que busca efetivamente mostrar as suas características. E, finalmente, antes de adentrar no conteúdo da Rio Mais 20, eu gostaria de destacar de que a indústria de eventos no Brasil passa cada vez mais a ser uma indústria que deve ser observada dentro do modelo de desenvolvimento sustentável que queremos fazer. Essa é uma indústria não poluente, é uma indústria que gera muito emprego e que faz uma grande distribuição de renda, como que uma glicose na veia de um ser humano a necessitar de glicose. Com relação ao conteúdo da Rio Mais 20, acho que a diplomacia brasileira, ao contrário do que muitos tentaram evidenciar, demonstrar, e até mesmo num equívoco das nossas organizações não governamentais, o nosso terceiro setor, que tentou diminuir o esforço da diplomacia brasileira, eu quero aqui destacar o esforço e a competência da nossa diplomacia para a construção de um documento final que tenha sido aprovado sob consenso. Esse documento tem limites? Tem. Esse documento frustrou algumas expectativas? Frustrou. Mas o que dizer do documento da COP15? O que dizer daquele documento da COP15 que não encontrou o consenso, que acabou fazendo com que a COP15 não pudesse implementar nenhum tipo de estruturação e nenhum tipo de caminho a ser apontado? O que dizer do documento que saiu de Cancún na COP16 e o que dizer de Doha, onde nós tivemos uma grande frustração, inclusive com relação ao protocolo de Quioto, onde nós estamos com uma situação gravíssima, porque o único protocolo estruturado, colocado de pé até agora, que foi o protocolo de Quioto, começa, a partir daí, a sofrer grande enfraquecimento e conseguiu-se, vamos dizer assim, pela diplomacia, fazer um remendo para que ele pudesse sobreviver por mais um delta tempo, para que os países pudessem sair da sua crise econômica, porque, lamentavelmente, a democracia é movida pelo voto. E o voto, mesmo nos países mais desenvolvidos, é decidido pela economia, pelo bolso, pelos empregos, pela situação de empregos ou desempregos, pela situação de crescimento do PIB ou decréscimo do PIB. E aí é fácil compreender por que a Europa veio para a nossa Rio+20 com um discurso público e com um posicionamento interno diferente. Ora, uma coisa é você fazer um discurso para a Assembleia Geral querendo um documento mais ousado, querendo um documento com metas, querendo um documento que pudesse estabelecer reduções de emissões de forma clara, uma migração e uma transição para uma economia verde. A outra é dizer quem e como vão financiar a migração de uma economia verde, de uma economia poluidora, de uma economia que ainda é emissora desbalanceada de carbono. E aí, de novo, o professor Viola colocou aqui uma questão que eu acho importante. Eu comecei a dar uma olhada no documento que foi distribuído aos senhores senadores com relação aos limites do planeta, mas quero dizer que ainda continuamos absolutamente desbalanceados entre aquilo que emitimos e aquilo que sequestramos de carbono, o que mostra que nós estamos muito longe ainda de conseguirmos migrar, mesmo nos países desenvolvidos, e veja agora o Japão. O Japão está sendo obrigado a religar as suas usinas atômicas, aqui mesmo nesta comissão, quando do episódio do incidente de Fukushima, nós tivemos a oportunidade de debater enormemente a questão das usinas atômicas, das usinas nucleares, e, lamentavelmente, diante do verão inexorável no Japão nesse período, o governo japonês está sendo obrigado a religar as suas usinas nucleares, porque, caso contrário, a população terá graves e sérios problemas, não apenas econômicos, mas de habitabilidade e de sobrevivência. Portanto, esta incongruência entre o discurso dos europeus e a vontade de financiar a migração para uma economia verde não pode colocar para países como o Brasil, que tem um modelo de energia completamente diferente do europeu, completamente diferente do japonês, completamente diferente do americano, o ônus de ter que pagar mais do que emitiu ao longo desses anos. Porque por detrás de todas essas discussões, seja inclusive de criar a nova agência, tem uma grande discussão de espaço político e diplomático. Não se esqueçam que os nossos companheiros do continente africano querem uma agência, mas uma agência que possa ter paridade nas suas decisões, e não apenas uma agência onde um grupo muito menor decidirá, como é o caso do Conselho de Segurança da ONU, onde um grupo muito menor decide sobre o comportamento de um organismo de interlocução e de ação internacional com multilateralidade, como é o caso das Nações Unidas. E não precisamos aqui adentrar num outro aspecto, de que a representatividade dessas instituições no mundo, lamentavelmente, não acompanhou a dinâmica do desenvolvimento econômico, social, que outros países alcançaram ao longo do período pós-guerra de 1947. Pois bem, eu gostaria de dizer que acho que o documento que o Brasil conseguiu aprovar na Rio+20 é um documento realista e que coloca para 2014 a expectativa de que possamos ter uma ação contundente sobre o tema.